Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte.
Eu sou o Anselmo Rodrigues e eu vou te dizer as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, você pode nos achar pelo @ do Outro Lado da Ponte Oficial. Nós também temos um e-mail que também é do Outro Lado da Ponte Oficial, @gmail.com. Você pode mandar sugestões, pode mandar uma treta, você pode mandar uma música, pode mandar um nude, que a gente vai estar lendo, a gente vai estar vendo tudo e vai estar aí comentando aqui no nosso podcast. O meu Instagram é anselmo.rodrigues_.
Olá, galera, tudo bom? Vou falar meu Instagram de novo. Não aguento mais falar Instagram.
Muito travesti esse olá, tudo bom?
Tua voz tá pior do que a minha, Jéssica.
Minha voz tá horrível. Meu Instagram é jéssica_cruz com dois U's. E desculpa, gente, se saiu uma tosse aqui, eu e o Jean não estamos bem.
Hoje as pessoas estão... Eu vou sair daqui zoado, né?
Nossa garganta está cagada. E se saiu uma tossezinha, ou é eu ou o Jean, e não é falta de educação não, tá, gente?
É doença mesmo.
É, a gente tá meio coisado.
Oi, pessoal, eu sou o Jean Mendes, eu tô no Instagram como Jean.G... Olha eu falando merda.
Tudo bom.
Brasil.
Querida, a pessoa que não sabe a própria rede social não merece
respeito. Misericórdia, vai, chega, gente, não vai falar
aí.
A sua.
Não, peraí, é Jean.Mendes.of meu Instagram.
Como é que eu vou dar um negócio complicado, gente?
Não, eu só esqueci, do ponto, porque o ponto não é Jean.Mendes, é Jean.Mendes.of.
Por que botou ponto? Não
é porque o OF já tinha,
e
entendeu?
Meu OF
é de oficial.
Ah,
entendeu?
Gente.
Ah, vou botar o OF no meu também.
Pelo amor
acho
de Deus.
Acho digníssimo.
Ah, vou colocar Jéssica_Cruz com dois U's, OF futuramente, galera.
Ah, arrasou.
Ah, eu não vou botar OF não, porque daqui a pouco eu vou ter aquele negocinho azul no meu Instagram mesmo.
É verde, tá?
É,
verificação.
É azul.
Você é daltônico, é azul.
Muita coisa. É azul.
Sempre foi azul, só assim mudou de ontem pra
pelo
hoje.
Pelo amor de Deus, Mark Zuckerberg não mudou essas coisas assim, não.
Desculpa aí,
gente, o nosso programa hoje vai falar de nostalgia. Como que era a infância de vocês, gente?
Pobre,
a
louca.
A nostalgia das férias hoje.
As minhas férias eram maneiras quando eu era criança, assim, adolescente. Eu fazia muita colônia de férias, no SESI, inclusive, maravilhoso.
Próspero.
Coisa de rico.
Que próspero. Nada, gente. Meu pai era sócio do SESI.
Riquíssimo, burguês safado.
Olha só.
Gente, que preconceito. Olha aqui, se eu fiz colônia de férias da minha infância, é porque eu mereci, tá? Vocês me respeitem.
Tirou 10 na escola.
Não, eu
então,
não
mereci não, porque na minha casa não tirasse 10, meu amor.
Eu não era tão bom aluno assim, não.
Eu fui ótima aluna até a oitava série. Aí chegou no primeiro ano, aí cagou tudo. Eu fui estudar em Brizolão. Aí Brizolão sabe como é que é, né? A gente pode fumar um beck na sala.
Pelo amor de
Deus. Chega o professor, vai pro intervalo, não volta mais. Perdi a virgindade.
Que
tudo.
Gente, mas nossa, tudo isso no Brizolão?
No Brizolão, nossa. Comigo foi exatamente o contrário, você acredita? Eu fui bolsista minha vida quase toda. Meu ensino fundamental, eu era bolsista. Mas eu só comecei a estudar de verdade na sétima série. Que eu comecei a virar um nerdzinho, foi a partir da sétima série.
Não,
porque
até
então, eu era um retardado.
Não, nunca fui nerd. Talvez eu tenha sido nerd da primeira até a quarta série, que eu só tirava 10, realmente.
Eu tirava 10,
que as coisas eram muito mais fáceis.
Eu não sabia o que era tirar menos de 10 até a oitava série. Tirar menos de 10 era uma coisa assim...
Na oitava série, eu já tava ficando de recuperação as 5 vezes.
Meu filho, todo semestre eu ficava de recuperação em inglês. Não consegui entender.
Eu fiz dois primeiros anos, maravilhoso. 2010 e 2011. Fiz duas temporadas de primeiro ano.
Eu repeti a terceira série.
Ah, eu também. Eu repeti o primeiro ano umas 3 vezes, aí parei de estudar.
Inclusive eu, Rebeca, Matheus, todo mundo repetiu junto.
Rebeca do 150?
Não.
Ah, que pena.
Mas você, foi ruim pra vocês terem repetido?
Ih, me amarrei. De verdade.
Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim.
Não, pra mim foi horrível. Agora, na época eu caguei, que eu não tava nem aí, mas agora, pra mim, está sendo horrível, porque essa altura do campeonato era pra mim estar formada, gente.
Eu tinha trocado de escola na época, eu estudava no Mendes Duarte, fui pro Santa Mônica, pro ensino médio, aí tem uma diferençazinha, sabe, porque o Mendes Duarte na época não era tão forte, assim, digamos, quanto o Santa Mônica. O Santa Mônica, ele puxava mais em termos de pré-vestibular, essas coisas todas, né? Me lasquei mesmo. Eu também não tava ligando muito naquele ano pra escola. Eu achei que eu não fosse repetir, não. Foi meio que um baque na época. Mas depois, em 2011, quando eu tava fazendo outro primeiro ano, me amarrava, porque tinha várias outras festinhas de 15 anos pra ir. Tinha vários rolês.
Tinha isso, né? Tinha festa tinha... de 15
e,
anos.
E, minha filha, eu fui a muitas festas de 15 anos. 2010, 2011. Inclusive, me chame. Mentira, acho que ninguém mais faz festa de 15 anos hoje.
Nossa, gente, pelo amor de Deus, eu fotografo muito 15 anos. Eu vivo disso, pelo amor de Deus.
Em Caxias, né?
Em Caxias.
Ah, aqui ninguém mais
faz. A tecnologia não chegou lá, essas coisas.
Ai, nada a ver, gente. Lá tem, meu amor. Lá as pessoas estão com mais money, então elas estão fazendo festa. Entendeu? Estão gastando dinheiro com festa.
Eu tive uma festa de 15 anos. Foi toda lilás.
Casamento de 15 anos, minha filha. É o que o pessoal mais faz.
Ah, casamento foi muito boa. Tocou muito os Arrebatados Remix.
Gente, nem na minha festa de 18 anos tocou os Arrebatados
Remix. Tocou aquele também. Adriano Gospel Funk.
Olha, não conheço. Não sou capaz de opinar. Isso?
Eu fiz festa de 18 anos.
Você fez de 18?
Fiz de 18 anos.
É muito próspero esse menino, né?
Eu fiz festa só de... Porque geralmente pra menina é 18, né?
É.
Pra menina é 15. Eu fiz pra menina é 18.
Eu fiz de 23 anos. Que foi quando eu tinha dinheiro pra fazer uma festa do jeito que eu queria. Aí foi, eu já trabalhava e tal. E eu fiz a festa inteira. Tipo assim, como vocês sabem que eu cozinho, eu preparei tudo antes. Eu passei o dia todo no salão preparando as comidas. Ou seja, eu não aproveitei nada da festa, porque na hora da festa eu tava morto.
Eu aproveitei a festa.
E era uma festa de fantasia.
Nossa, eu aproveitei muito.
Minha família curtiu a festa horrores. Meus amigos, o Caio, que eu já tava namorando com o Caio nessa época. E simplesmente eu não curti nada da festa, porque eu tava morto de cansado.
A minha festa de 15 anos eu curti. Se você assistir a filmagem do meu aniversário de 15 anos, você só vê minha mãe e minha tia atrás de mim falando assim: Jéssica, tem que falar com o convidado que chegou. E eu só queria saber de fazer passinho dos Arrebatados na pista de dança, querido. E a pista de dança era o que? Era um negócio de fumaça.
E uma luzinha assim. Aquelas luzinhas que... Como é que é o nome?
Jogo de luzes.
Jogo... Não, não era nem um jogo, não. Era só uma lâmpada mesmo. Não chegou a ser um jogo. E tinha um tapete quadriculado. Sabe?
Esse de anos 60.
Típico de festa. Ah, gente, mas eu me diverti muito. Me diverti muito, muito, muito. Fui disciplinada da igreja porque eu tava de brinco e não podia. Ah, e... meus 15 anos.
Não, nos meus 18 anos... Meus 18 anos foi um grande reflexo do que eu sou mesmo. Porque tocou... Eu dancei, eu cantei. Na época eu já dançava, né? Profissionalmente, então... Eu dancei, eu cantei, tinha o pastor da minha igreja que fez uma oração.
Ah, também. O pastor da minha igreja falou 2 horas.
Mas, não.
Tem que adiantar o DVD assim, na parte dele, porque ele falou umas 2 horas. Dava pra ver umas pessoas dormindo.
É, na minha foi, eu dancei Britney. Eu dancei Britney.
Mas foi antes ou depois do pastor?
Antes.
Ah, depois Britney, ele expulsou depois Satanás.
Ele fez
geralmente é o contrário. O pastor chega na festa, participa ali, aí ele terminou a participação dele, ele vai embora, libera, aí o pessoal libera a cerveja, exatamente. Libera os funk.
Não, mas não teve cerveja, não.
Não, eu tô falando das festas que eu faço.
Não, mas a minha festa foi muito tranquila em relação a isso, porque o pastor foi, fez a oração e tal depois, mas mesmo assim, antes dele fazer a oração, já tava rolando funk, tava rolando Anitta, na época era Bonde das Maravilhas.
Ih, 2012, Deus é mais. Isso. Não, na minha época não tinha Bonde das Maravilhas.
Bonde
não.
Das Maravilhas, a Anitta tava cantando ainda Miga Abusada, Menina
Má. Com aquele narizão que ela tinha.
É, a Anitta antiga, né?
É,
hoje ela
a outra.
Foi substituída.
É, igual a teoria da Avril Lavigne.
Avril Lavigne.
Sim, sim. Tipo isso.
Aí foi, nossa, mas a minha festa foi muito legal. Eu dancei muito de me acabar, assim. Nossa, muito bom. Bons tempos.
E seus 18 anos? Você comemorou como já?
Não, então, todo ano eu tenho uma festinha. Eu nunca deixei de fazer, assim. Mas é uma festinha bobinha. A única festa grande que eu tive que foi muito legal foi essa realmente de 23 anos. Que eu fiz uma festa fantasia. Foi super legal.
Meu sonho, uma festa fantasia.
Cara, foi muito bom.
Meu sonho, sempre quis fazer festa fantasia. Mas do jeito que são meus amigos, eles não vão nem na festa normal.
Todo mundo
foi
fantasiado.
Quem dirá tem que alugar fantasia.
Todo mundo foi fantasiado. O Caio, gente. O Caio tava tão bem arrumado que eu tava com raiva dele. Que ele tava mais bonito que eu na festa.
Ele foi de quê?
Ele foi de Pequeno Príncipe. E eu fui de Arqueiro Verde.
Achei que eu fosse ter daquele elefante do Pequeno Príncipe.
Ah, louca, dá bastante cuequinha. E o Caio tava lindo na festa, ele tava arrasando. Foi a primeira vez que meu pai viu ele. Então tava aquele momento tenso, ele nunca tinha ido na minha casa ainda. Eita. Sabe, aquela fase de estou passando. Tipo assim, meus pais já sabiam de mim, já sabia que eu estava com ele, mas só
era uma novidade
tinha
ainda.
Visto, era uma novidade, minha família toda ia ver o Caio. Então o assunto da festa foi. Era o Caio. Então ele roubou minha festa de 23 anos.
Ah, que bom.
Que bom, pelo menos.
Que bom, foi de uma forma positiva.
Pelo menos foi ele, né?
Tá, mas Anselmo não respondeu minha pergunta, perdeu a oportunidade. Jean, como que era a sua infância?
Caraca,
nas férias?
Caraca, a gente rodou muito.
Então, é mesmo, a gente começou falando de férias da infância, tá falando de aniversário.
Esse podcast era 3 horas. Então, as minhas férias na infância, eu lembro, eu fui uma criança muito excluída, né? Sempre fui uma criança muito excluída. E eu tinha uma tia que eu amo demais, minha tia Shirley. Tia Shirley, um beijo pra você, pra Chayenne, pra todo mundo aí, pra Camila. Ela ouve, vai ter que ouvir, vou mandar isso exclusivamente pra ela ouvir. Aí o que acontece, nas minhas férias eu ia pra casa dela e ficava jogando videogame. E ela logava os DVD do Harry Potter pra mim. E eu jogava Super Nintendo, Mario Bros. Quando eu enjoava...
Chato, né? Bem chato.
É uma criança estranha que você...
Aí eu via Harry Potter, aí no máximo ela me levava no cinema. Ela foi uma tia incrível, assim. Eu só tenho... Assim, muitas coisas incríveis que aconteceram na minha vida é graças à minha família.
Gente, vocês não estão vendo, mas Jean tá com o olho marejado. Ele vai chorar.
É porque eu amo muito essa minha tia.
Ele vai chorar.
Ela foi uma pessoa muito importante pra mim.
Ele tá chorando, gente.
Ela foi uma pessoa muito importante. E a minha infância foi muito baseada com ela, as minhas férias. Eu lembro da minha tia Shirley. Não vou chorar.
Amigo, quer uma água? Não, não chora. Gente, não. Se você chorar, eu também choro.
Então, não, tá bom, não vou chorar.
Tia Shirley, ele tá chorando, tia Shirley.
Amo muito você, tia Shirley.
Tia Shirley, eu ouvi esse negócio, pelo amor de Deus. Tia Shirley,
hein? Vamos passar pro próximo, mas eu não quero chorar.
Não, eu quero falar da minha infância, eu não falei.
Ah,
da
então
minha.
Fala, Jéssica.
A
você teve uma tia
foi...
Shirley?
Você
teve uma tia Shirley?
Eu não tive uma tia Shirley. Na verdade, era o oposto de tia Shirley. Minhas tias, na época que eu morava lá na Roça, era um inferno, na verdade. Vou falar que ela não escutou mesmo. Se escutar também, já tá na hora de saber a verdade. Não, sério. Era um inferno, de verdade. Mas tirando isso, assim, que eu entendo hoje que era um inferno, na época eu era criança e não entendia por que aquelas coisas estavam acontecendo. Então eu subia no pé de manga, ia catar uma manga, ia catar cerola.
Nunca
ia trepar
visto.
No pé de goiaba. Gente, perdi as contas de quantas vezes aquela lagarta queimou minha mão. Que eu ia no pé de goiaba, mexia a mão, quando eu via queimando, eu olhava a lagarta agarrada na minha mão. Uma delícia, gente. Eu tive infância. Contudo, eu tive infância. Eu saía de férias, nas férias, geralmente. Eu acordava cedo, né? 9 horas da manhã eu ia pra rua brincar.
Gente,
voltava,
nunca 9 horas da
acordava 9 horas da manhã pra brincar. Ia bater no portão das outras crianças. Acordava todo mundo, as mães me xingavam.
Você me acordasse,
ia pra rua, ficava o dia inteiro na rua, voltava pra casa, sim, 5 e pouca, 6 horas da tarde, e eu sou negra, gente, mas era mais, que eu, era... Ué, aquela coisa de... Não, era aquela
de
coisa...
De melanina,
era
pegava muito sol.
Não, de sujeira mesmo, que eu tomava banho...
De barro.
A água saía preta. Tá, a água saía preta, eu não tinha... A palma da mão branca não existia. Era tudo uma cor só, era tudo bem, bem pretinho.
É tudo bem barro.
É.
Essas coisas de brincar.
Eu curti, curti
em
minha
árvore,
infância.
Subir em árvore só quando eu ia pra casa da minha avó, pro pai de pai. Porque a minha casa não tem muita coisa de árvore,
e
plantas.
Eu morei numa casa, que é tipo assim, eram várias casas no quintal. No quintal da igreja era até meio assombrado. Se a gente for falar de assombração um dia, eu tenho várias histórias pra contar dessa casa.
Da igreja?
Era no quintal da igreja, gente. Não moro em quintal de igreja não, que é meio assombrado. Aí... Tinha um...
Os espíritos vão lá rodando, não conseguem entrar no templo. Aí vão pra casa, é isso?
Socorro!
Atrás da casa tinha um barranco, assim, de barro. Quando chovia, o barro ficava molinho. E eu fazia copinho, panelinha, ia batendo na porta da casa dos outros pra vender. E vendia, tá? 25 centavos que eu vendia minhas coisinhas de barro e as pessoas compravam.
Eu adoro cozinhar panela de barro.
Não, mas era panelinha de brinquedinho.
Ah, tá.
Botava lá no sol, fazia tudo direitinho, fazia um estoque e ia pra rua vender. E todo mundo comprava, era muito legal.
Empreendedora.
Gente, eu tive
nata.
Infância, brinquei de barro, subi em árvore, caí da árvore. Quase furei o olho no tijolo.
Pelo amor de Deus.
Ah, gente, foi maravilhosa a minha infância.
Menina, você falou de queda uma vez. Olha só, eu quase nunca aprontava. Mas quando eu aprontava na minha infância, eu fazia merda.
Tipo, eu sempre fiz merda.
Não,
eu tava dormindo,
não,
tava fazendo merda.
Eu sempre fiz merda. Teve uma vez. Um dia a gente tem que fazer um episódio de merdas que já aconteceram com a gente.
Que é uma hora incrível. Só pra mim.
Aí o que acontece? Teve um caso. Eu tava ajudando a minha tia a limpar a casa dela. Aí ela tava limpando a janela, aí a esponja caiu do outro lado. Aí tinha tipo uma muretinha que dava pra mim andar, eu era pequeno. Aí eu falei, aí eu pego. Minha tia falou, não, não precisa não. Eu falei, não, eu vou lá e pego. Aí eu pulei da casa, aí fui na muretinha pra pegar o bendito da esponja. Eu caí da laje, menina. Caí na telha, caí na casa da vizinha. Me furei num vergalhão, tem uns 5 pontos aqui. Minha tia morrendo de medo. Era assim, eu tenho que explicar como é que era.
Era a tia Shirley?
Não, não era a tia Shirley, era a tia Sueli. Aí tinha um primeiro andar, que era a escola da minha mãe. No segundo andar era a nossa casa. No terceiro andar era a casa da minha tia Sueli. Aí eu caí, minha tia Sueli ficou desesperada. E eu, tipo assim, deu ferimento, mas não sangrou muito. E eu fiquei desesperado. Aí eu desci, a nossa vizinha na casa dela tinha uma barraca de doce. Falei, Dolores, desculpa, eu quebrei a sua telha. Eu, sem inocência. E ela desesperada, meu Deus, mas você tá bem? E tá sangrando, sei o quê. Aí a minha tia Sueli desceu, passou pela minha mãe e falou, eu tô indo ali com o Jean, tá? Aí ela me pegou e levou no posto.
Falsinha.
Minha mãe ficou assim, gente, o que aconteceu com a Sueli? Passou aqui tão estranho, fiz alguma coisa com ela. E ela não falou nada, na época não tinha celular, não tinha nada, menina. Eu cheguei em casa 8 horas da noite.
Cheio de ponto,
e minha tia desesperada, que não sabia o que ia falar pra minha mãe.
A telha quebrada.
A telha da vizinha quebrada, minha mãe preocupada, por que minha tia Sueli tava tão estranha com ela. Olha, só faço merda.
Mas rolou um fight?
O quê?
Da sua tia com sua mãe?
Não, minha mãe ficou tão preocupada, minha mãe tava sem reação, tadinha. Ela tava desnorteada com a minha tia, que tratou ela tão estranhamente.
Socorro.
Então...
Não, mas eu gostava das minhas férias, né?
Ah, eu também.
Eu gostava de fazer colônia de férias. Era, acho que, o único momento em que eu... Não era o único momento, mas, assim, eu interagia bastante com as outras crianças, brincava. Eu fazia colônia de férias no César, né, que eu falei. E aí tinha a parte da piscina. O César é muito grande, não sei se vocês já entraram lá.
Não.
Esse aqui nunca foi.
A piscina
nem nesse,
lá,
nem nenhum outro.
É muito maneira. Tipo, era grandona e tal. Aí tinha quadra de... Pra de jogar futsal, que a gente jogava mais queimado, na real. Porque
queimado, ah, queimado. Gente, tomava tanta bolada na cara. Toma...
campo...
Não, hoje eu não tô tomando tanto, não.
Era infância. Então, tinha campo de grama sintética, tinha quadra de tênis de areia.
Tá fazendo uma publicidade?
Gente, mas ainda tem isso.
Quanto que o César tá te pagando?
Não tá.
César, não, patrocina ele.
Patrocina a gente, César.
Queria fazer colônia de férias de novo, vou dar uma saudade. Era muito legal. Tinha dia que tem um telefone tocando no meio da gravação.
No caso é o meu mesmo.
Gente, que maravilha. Mas era muito maneiro. Eu gostava muito de fazer colônia de férias. Eu gostava.
Sabe o que eu fazia? Participava da EBF, Escola Bíblica de Férias.
Eu participava disso,
era legal.
Eu ia pra escola bíblica dominical, eu ia todo domingo e obrigada, porque se eu não fosse, minha avó me matava. Agora não vem com o EBF de férias, não, pelo
amor. Ah, eu gostava do EBF, tinha aquela música, venho a EBF, alegre, cheio de prazer.
Esse foi do outro lado da ponte de hoje, gente, obrigada.
Não, eu EBF era maneirinha, mas...
Não.
Eu gostava.
Não, não, não.
Eu gostava de jogar queimado com as outras crianças. Eu gostava de correr, né?
A gente não corria direito, jogar queimado, gostar de brincar de taco.
Amo igreja, inclusive, gente.
Taco. Eu já brinquei muito de taco na rua.
Nunca aprendi a brincar. Eu gostava só da parte que tinha que correr, bater com um pau no outro.
Com
um
pau, assim, é.
Corre,
vamos lá.
Eu adorava essa parte, mas eu nunca aprendi a jogar.
Fazer os 100 pontos, né?
Não sei, Jean. Nunca sei se eu fiz 100 pontos até hoje. E hoje? Como é que é hoje? Como é que tá sendo suas férias hoje?
Uma merda, né? Porque eu tô em casa só.
No caso, não tem dinheiro, né?
Na época, a gente era sustentado por papai e mamãe. Não que eu ainda não seja, porque eu ainda sou, porque eu sou desempregado. Mas na época, né, papai e mamãe bancava colônia de férias, essas coisas. Hoje em dia, você tem que ter o negócio da mesada, que eu tenho ainda.
Bacana, nunca tive. Ele é muito próspero, gente.
Eu tinha mãozada, pesada, sentada, mesada. Graças a Deus, minha mãe nunca me deu mesada. Fico até grata.
Eu tô aprendendo a administrar meu dinheiro por causa disso, da mesada. E aí, quando tem, a gente, sei lá... Nem, na realidade, nem quando tem, porque eu não saio, não gosto muito de sair, eu sou um adulto mais recluso. Antes, na época, eu era uma criança muito mais, que saía muito mais, gostava muito mais de se movimentar. Hoje em dia, eu sou mais quieto, mais caseiro, prefiro ficar em casa jogando meu The Sims, ou vendo um filme no Netflix.
Ai, que jogo chato, gente.
Ai, eu não gosto de The Sims também.
Gente, por favor.
Gente, lá onde tudo dá certo na minha vida, porque sou eu que tô controlando.
Ah, então, isso é uma crítica a Deus?
Opa,
Deus, se você estiver escutando isso aqui, não leva mal.
Pesadas.
Ok. E aí, Jean, e as suas férias hoje?
Então, minhas férias hoje, eu sou uma pessoa autônoma, então eu não tenho direito a férias. né? Por exemplo, estou de férias da faculdade, mas vou ter que trabalhar hoje, né? Tenho que acordar cedo também pra fazer umas postagens do trabalho. Então, férias é algo que não existe pra mim, né? Na verdade, desde 2015 eu não tenho férias de verdade. Porque eu tô de férias, eu posso estar de férias na faculdade, mas eu acabo tendo que trabalhar por conta, pela minha conta. A única vez que eu tirei uma férias de verdade foi uma semana que eu e o Caio, a gente ia fazer um ano de namoro e a gente foi pra Argentina. Aí foi uma semana que a gente tirou e, tipo assim, foi a única vez em que eu realmente tive férias. Eu já acabei viajando outras vezes. Mas férias mesmo, o único período que eu tirei uma semana pra fazer uma coisa foi isso. Agora, do resto, eu nunca tive. Não tenho dinheiro, sou uma pessoa pobre.
Minhas férias estão sendo limpar a fralda de neném. Cagada. Gente, nasceu? Eu não sabia que neném... Nasceu? Minha sobrinha, gente. Minha sobrinha, minha irmã, achou de ter filho. Aí tem que trabalhar. Como eu estou desempregada, eu fico com a criança e eu faço a coisa de limpar a bunda de cocô. Esses dias ela até cagou nojento, de pedaço de miojo. Esse cara era verme. Eu falei, nossa, uma criança tão nova tem verme, mas não era miojo mesmo, gente. Tá sendo bem.
Ela comeu miojo? Sobrinha.
Tem que pedir para as pessoas não ouvirem esse negócio comendo, né?
Amo minha sobrinha, gente, mas cuidar dela só reforça que eu não quero ser mãe. Não quero mesmo. Não quero de jeito nenhum. E minhas férias estão sendo...
Ai, Jéssica, deixa eu falar.
Ai, minhas férias estão sendo...
Não só falando assim, não quero ser mãe. Cara, eu sempre falei, ai, eu não vou querer ser pai, não. Que coisa chata. Continuo ainda não querendo. Mas hoje eu já tenho uma... Poxa, e seria bacana se eu tivesse um filho,
não,
né?
Não, não quero ser
mas
mãe.
Mas não tenho dinheiro.
Eu não odeio criança. Porque quando a gente fala assim, ah, não quero ser mãe, a pessoa já acha assim, odeia criança. Não odeio criança. Eu amo criança, amo minha sobrinha.
Não, eu também gosto.
Amo minha sobrinha, me divirto com ela. É terapia. Criança é terapia você ficar com criança. Mas eu não quero uma pra mim.
Daqui a pouco a gente pode comprar criança no eBay, gente.
Compra
criança, ganha um tênis da Adidas.
Não
compra
quero.
Criança, vem com iPhone. Compra criança, vem um negócio.
Não, mas eu não quero. Eu não quero uma criança minha. 9 meses na minha barriga, depois acabar com minha perseguida. Então, não quero.
Ela morre.
Ai, Jéssica, faz uma cirurgia de reconstrução.
Faz igual não, sério, não tenho vontade. Não tenho vontade mesmo. Isso pode mudar, sei. Mas por enquanto, aqui agora, não quero. E minhas férias estão sendo um cocô. Melhor dia das minhas férias, acho que tá sendo aqui hoje, gravando isso aqui com vocês.
É, não foi terça, segunda terça que a gente saiu junto.
Ah, foi terça, verdade.
Foi terça, hoje foi tão legal.
É, não, foi legal. A gente vai falar disso daqui a pouco.
Guarda aí.
A gente vai falar disso daqui a pouco.
Inclusive, na época das férias de vocês, eu falei que aqui, pelo menos aqui em São Gonçalo, tinha colônia de férias, né? Essas coisas assim pra fazer. O que que tinha em Itaboraí pra fazer?
Em Itaboraí,
hoje em dia,
quando
também.
Eu morava na rua 100, só lugar bom.
Por número?
Não, é o nome do lugar mesmo. Ah, tá. Rua 100. Quando eu morava lá, todo mundo... Era uma rua com muitas crianças, o quintal que eu morava. Tinham muitas crianças também, né? Meus primos. E na rua das outras famílias também tinha muita criança. Então acabava que a rua era tomada por crianças. E era a única rua asfaltada daquele bairro. Então as crianças das outras ruas iam brincar lá também. Porque era melhor pra jogar bola, pra jogar queimado. E tudo mais. Então, é como se fosse só colônia de férias no SESI, só que era a minha colônia na rua D da rua 100.
Tá,
entendeu?
Olha, gente, você tá falando disso, eu me lembrei de uma história. Posso te contar? Pra tu ver como é que eu sou uma criança. Era uma criança retardada. Era uma criança viada, pra começar, né?
Socorro.
Aí, tudo que eu fazia dava merda. Uma vez eu tava brincando com dois primos meus, e era, tipo, minha mãe tinha uma escola e tinha um balanço. Aí a gente tava, vamos ver quem consegue ficar mais tempo pendurado no ferro do balanço. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. Foi eu e meu primo. Não sei o que aconteceu, menina. Eu lá no ferro, minha cravícula quebrou.
Puta merda.
Sério. Aí, olha só que primos muquiranas esses que eu tenho. Vou até falar o nome. Mentira, vou falar o nome não. Ele fala...
Expõe Fabinho e Natinho.
Não, esse não é o nome deles. Tá. Nem tenho primos com esse nome. Aí eles falam, não, pera. Eu gemendo de dor. Aí falou, não, espera aqui que a gente vai lá chamar sua mãe. Sabe o que os filhos da mãe fizeram? Foram embora pra casa e me deixaram lá gemendo de dor com a cravícula quebrada.
Maneiro você expor.
Rafael e Josiel.
Sabia, só não queria falar.
Olha,
que era Rafinha e Josiel.
Aí eu tive que gritar. E a minha mãe apareceu.
Passa as redes sociais dele. Vai todo mundo lá, gente. Comentar nas fotos dele no Instagram. Muquirana safado da cravícula.
Eu não sei nem quais são as redes sociais deles.
Não tem.
A gente quase não tem mais contato.
Também, né? Depois disso.
Pô. E eles fizeram isso comigo. Vocês acreditam? Mas não tem raiva deles hoje em dia, não. Zero raiva. Mas é um fato que aconteceu na minha vida.
Jean, você
desculpa.
É muito paz e amor. Guardo tanto rancor no meu coração.
Eu não consigo guardar raiva, não, gente. Eu não consigo. Não consigo guardar raiva, não.
Olha, se tem coisa que eu guardo é dinheiro e rancor.
Não, eu não guardo dinheiro,
guarda
não.
Guarda dinheiro,
eu só guardo rancor mesmo.
Eu guardo. Se eu vou precisar usar, né, um dia.
Não, eu não guardo dinheiro,
eu não.
Só guardo rancor mesmo.
Não, eu
eu não...
minha clavícula e dava na cara dele.
Eu não, 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 não... Gente, pra vocês terem noção, eu passei 3 anos, meu filho, com um homem maior que o outro. Demorou 3 anos pra poder ficar igual. Horrível.
Ai, gente. Então, antigamente, voltando ao assunto, né? Porque a gente dá uma viajada. Antigamente, tinha isso na rua. Assim, na casa, quando eu fui morar na Apolo, na casa da minha avó, minha avó trancava muita gente. Então, a nossa diversão era descer a rua de patins ou de patinete ou de bicicleta, que eu já até passei por cima da minha irmã de bicicleta. Desculpa, Ciane, te amo. Foi sem querer, eu era criança.
Mentira.
Passei porque ela ficou na minha frente. Falei, sai da frente. Ela não quer andar de
bicicleta. Não, foi sem querer.
Ah, tá. Não, foi sim. Eu falei, sai da minha frente. Ela falou assim, não. Eu falei, sai da minha frente. Ela, mas eu quero usar a bicicleta. Falei, mas eu tô usando. Sai da frente. Ela não saiu, passei por cima dela.
Era violento.
Passei,
né?
Passei um pouco por cima dela. Me desculpa, minha irmã, me desculpa. E meu avô tinha um depósito de gás.
Pelo amor de Deus.
Meu avô tinha um depósito de gás e a gente trepava na gaiola do gás.
Meu Deus, as explosões.
Tô falando sério. Hoje eu penso.
Você falou que trepava, tomei um susto.
Não, era muito novinha ainda. Nessa época ainda não. Se fosse hoje em dia.
Pelo amor de Deus.
A história seria diferente. Mas naquela época. Tipo assim, era um perigo grande. Minha avó não deixava a gente entrar lá de jeito nenhum e a gente não entendia por quê. A gente falou, só quer brincar na gaiola. Mas era, tipo, vários botijões de gás e a gente trepava naqueles botijões. Gente,
meu
hoje
Deus.
Eu entendo o perigo que a gente corria.
E assim nasceu Gaiola das Popozudas.
Assim nasceu o Baile da Gaiola. Não vem dizendo que foi Renan da Penha. Tá, Renan da Penha me plagiou. Porque aí a gente subia na gaiola e da gaiola subia pra cima da laje. Ó o perigo.
Nossa,
o que tem hoje lá em Itaboraí pra se fazer na
feira? Hoje em Itaboraí tem um total de 0 coisas pra você fazer. Você pode sentar na praça, você pode sentar na praça de Itaboraí e olhar assim, passar umas pessoas estranhas, que Itaboraí tem muita gente estranha. Já foi no centro de Itaboraí?
Graças a Deus,
já
não.
Foi?
Não tive esse desprezo.
Gente, é muita gente estranha que tem no centro de Itaboraí. Você pode sentar ali e apreciar essa paisagem e pra quem é boêmio, à noite até fica bom. Sinceramente, à noite na Praça de Itaboraí fica bom. Tem uns quiosquezinhos, um negócio ali, uns barizinhos, uns restaurantes. E eu acho que a Praça de Itaboraí é o único lugar que ainda tem locadora.
Pelo amor de
Deus.
E
lugar
assim,
no
se,
mundo,
você,
né?
se você quiser um programa cultural, você pode ir no museu de VHS.
Museu?
Ah, videolocadora. Museu de... Não entendeu, Anselmo?
Entendi,
então, prossiga.
Entendi.
E pra quem é boêmio, tem, né, a opção dos quiosquezinhos, dos restaurantes, das choperias à noite na Praça de Itaboraí. E tem Itamusic, pra quem gosta de dar uma rebolada na raba. E de vez em quando tem uma promoção de cerveja R$1,99. Eu anuncio aqui quando tiver Itamusic e patrocina a gente.
E aquele shopping que tem lá que vai entrar até cavalo?
Gente, aquele shopping é uma vergonha. Aquele shopping, a única coisa que presta naquele shopping é o cinema. A única coisa. E a praça de alimentação, porque nunca tem fila.
Só passei lá.
Não, lá
só
é ótimo. Lá é ótimo porque nunca tem fila, porque nunca tem ninguém. Então é maravilhoso. E o cinema também. O cinema de lá é mara. Muito mara o cinema de lá. Então, de dia, você pode ir no Plaza Itaboraí, andar pra caramba, ser assaltado no ponto de ônibus.
Deus me livre.
Entendeu? É, correr a maratona, atravessar aquela passarela gigante, entrar lá e ir no cinema. E ser assaltado, porque lá correm uns assaltos lá dentro.
Dentro do shopping?
Você não ficou sabendo disso?
Não.
Entrou um monte de homem armado lá, saiu assaltando todo mundo.
Mas assaltou quem, gente? Não, se ninguém vai...
Quem
assaltou
tava?
Os lojistas,
assaltou,
né?
Assaltou quem tava, quem deu azar de lá naquele dia. E Itaboraí é só isso mesmo. Não tem muita
Cacias.
Coisa, não. Ah, agora tá rolando lá em Manilha um baile da antiga.
Flashback?
É, só com funk antigo. Mano em São Gonçalo, gosto de Niterói, essas coisas assim. Tá rolando lá na Praça de Manilha. Quem curtiu, acho que é todo domingo, se eu não me engano. Quem curtir, chama no direct que eu explico onde que é. Se pagar uma cerveja, eu vou junto.
Ih, nossa!
E aqui em São... Não, São Gonçalo não. São Gonçalo vai depois. Ser por último. É, Caxias. Caxias, você pode andar de cavalo, mas o quê?
Ah, para, que a gente tem muita coisa. Ah, não, até você pode andar de cavalo em algum aras, né? Porque Caxias tem vários aras.
Itaboraí também tem.
É, não, então, Caxias... Cara...
Itaboraí tem aras? Eu achei que fosse gado.
É, não é plantação de cana, não.
Tem de maconha também.
Casa, quem gosta de puxar aquele
doido. Olha essa Jéssica. Olha, Caxias tem muita coisa legal pra fazer de verdade. Tem uma rua na 25 de agosto, que é um bairro nobre de Caxias. Tem uma rua de vários barzinhos. Então tem muito, muito barzinho legal lá. E bomba direto esses barzinhos. Todos os dias, porque é na rua da faculdade. Então, assim, todo mundo tá lá. Todo dia, de domingo a domingo, tá lotado. É, tem essa opção que é super legal. Fica ali no centro, no bairro da 25.
Como que é o nome?
É na rua da Unigra Rio. É a Rua dos Barzinhos da 25. Todo mundo sabe qual é. É procurando no Google que você vai achar.
Como minha mãe disse, eu não sou todo mundo.
Pop
toco.
Não, e assim, também tem um flashback que rola na Praça do Pacificador.
Gente, eu nunca fui em flashback, eu tenho vontade.
Eu já fui, é mó legal.
Tem aqui no Tamoio. Oh? Tem aqui no Tamoio.
Pô, Tamoio é puxado.
Ué, gente?
Tamoio eu acho muito puxado.
É, eu não sei, não posso falar, né? E uma outra coisa também que é super legal em Caxias é que Caxias tem várias praças. Por exemplo, perto de onde meus pais moram, tem a Praça do Galo. E tipo assim, ali tem tudo o que você quiser pra comer. Não aconselho ficar muito tempo, né? Vai lá, compra o que você quer comer.
E mete o pé.
E mete o pé. Tem comida japonesa, tem a cópia do espoleto. Tem várias coisas assim, super legais, de verdade, pra comer.
A cópia do espoleto.
E tipo assim, Caxias tem muita praça. Então, em várias praças tem esse tipo de coisa. E como Caxias é uma cidade muito grande, tem vários mini-centrozinhos. Tipo, tem o centro de Xerém. Tem a Vaquejada, que é super legal. E Xerém, a Vaquejada de Xerém. É muito legal. Vai Jorge Mateus, vai vários
legais. Jorge Mateus, legalzão.
Gente, eu adoro Jorge Mateus. Eu adoro certamente, vocês sabem disso. Então, assim, realmente, Caxias tem muita coisa pra fazer. Xerém, muita
é
coisa.
O Zeca Pagodinho mora.
É, tem o Zeca Pagodinho.
Ah, é, tem o... Como é que é? É Quintal do Zeca?
Quintal do Zeca.
Eu tenho vontade de ir lá.
Pô, tem, é de verdade, Caxias realmente tem bastante coisa pra fazer.
No Quintal do Zeca eu tenho vontade.
Tem vários museus também em Caxias.
Ah,
tem
de locadora?
Não, museu de verdade. Tem o Museu da Vida, perto da casa dos meus pais. Um museu de indígena, porque lá tinha um campus indígena.
Ainda tem, né?
Muito
não
bacana.
É conhecido como Caxias, não?
Olha, Anselmo, você que mora em São Gonçalo querendo falar de Caxias.
Gente,
olha, Caxias é primeiro mundo, tá?
Ah, Anselmo, fala aqui de São Gonçalo.
Caxias é primeiro mundo.
Gente, eu tô separando aqui, eu tô no meio.
Caxias tem asfalto, Caxias tem saneamento básico.
Gente, tá rolando os dedos na cara.
Coisas que não tem em São Gonçalo, hein?
Misericórdia, senhor.
Caxias tem asfalto, bebê.
Gente. Aqui também climão.
Tem climão. Só aqui, meu amor. Vai pra rua de trás pra tu ver o que que tu tem.
Ok, gente.
Não querem... fala mal da minha terra.
Ih,
não, hein?
Na mesa, meu Deus.
Não bate na mesa não que vai coisar a gravação, garoto.
Então vamos... Já... Enquanto você... Já calma.
Lembrei
aí.
Lembrei da tia Shirley.
Lembrou de tia Shirley? Então, tia Shirley, ó, você fazendo efeito aqui no Jean de novo. Então, Jean, calma aí. Então, Anselmo vai falar agora de São Gonçalo sem brigar. Você falou, Jean. Agora é a vez dele.
Gente, aqui em São Gonçalo, não sei porque eu não saio de casa. Mentira, sei sim. Aqui até que tem uns negócios de comer, que o pessoal gosta de comer. Ali, aqui na perto da casa do Jean, que era mais conhecido como... Como é que é o nome?
Repartição.
Repartição, que agora não existe mais. Repartição.
Ele mora bem em frente mesmo, gente. É. Se vocês quiserem vir aqui, tacar um ovo na janela.
É isso. Ai, Brasil.
Bloco 11.
Bloco 11. Taca ovo no porteiro, que eu não gosto.
Dinheiro tão legal.
Ai, não suporto aquele... Deixa eu falar. Ele tem... Aonde era a repartição, né? Que hoje não é mais. Agora é o quê? Espoleto e...
É uma rua.
Não, mas onde era a repartição, eu acho que agora é espoleto.
Repartição era o nome do estabelecimento.
É. Tá falando da Rua Salvatore.
Ah,
a Rua dos Barzinhos aqui
pra
em São
repartição,
Gonçalo, pra minha casa.
Pra mim, repartição era o nome da rua mesmo.
Não, não é Rua Salvatore.
Não sabia.
Abriu uma boate ali agora, você viu? Mexicana.
Peque Louco não é boate.
É, tem a parte de boate que abre a partir de meia-noite e embaixo é o barzinho.
Ali é maneiro, eu fui uma vez.
É muito legal.
Nunca fui.
Só vão com dinheiro porque é meio carinho. Assim,
é verdade.
Então nunca irei.
Seguindo essa coisa mais mexicana também, tem de 8 quilos.
Ah, isso aí é bom, já
nunca
fui. Um roubo, mas eu fui.
Nunca fui. Lá dizem que tem...
Tem dois restaurantes lá dentro. Tem dois restaurantes. Tem o restaurante mexicano e tem o japonês.
Isso. Tem o Mutondo, que tem uma série
assaltos.
De coisas. Também. Temos assaltos, temos um pouco de prostituição. Mentira. Na realidade, não sei. Tem.
Caxias tem muito.
Ah, óbvio. Aí.
Primeiro mundo, né?
Tem. Por que não? Tem ali várias coisas de comer, tipo, desde hamburgueria a churrasquinho, a coisas assim desse naipe. Com música, com barzinho com música ao vivo, inclusive. Quando você passa ali, dá pra ver. Que é bem movimentado ali, inclusive.
Onde? Eu não sei essa forma.
Mutondo ali, onde fica, perto da esquina.
Ah, sim.
Aquela área ali do esquina toda.
Sim, é sim, sim. Adoro parar ali no Guimas.
Pra quem gosta de rebolar o popozão, tem o esquina, né?
Confraria do Samba todo domingo, gente. Gente, eu amo,
lugar,
amo.
Samba, que eu descobri semana passada, retrasada.
Ai, é muito bom, tô com saudade.
E tem Holly Music também, que nunca fui.
É um cocô. Eu fui uma vez, não gostei.
Nunca fui, nem irei, porque eu não sou desse tipo de pessoa que vai assim, pra esses lugares.
Mas eu sou, Anselmo, tem algum problema?
Não.
Ah, ok.
Não, eu só não iria mesmo. Eu não gosto desses ambientes assim, mais coisados.
Por quê?
Eu não gosto, eu não gosto dessas músicas que tocam lá.
Por quê?
Sertanejo, essas coisas assim.
Todas. Ai, gente, sertanejo é muito bom.
Não, pô, na confraria do samba não toca sertanejo.
Nunca fui na confraria
Pelo menos, às vezes. Só a última vez que eu fui, tocou um sertanejo, todo mundo vaiou, o DJ teve que tirar. Porque, tipo assim, eu acho que a confraria, sertanejo. Aí a galera começou a vaiar. Do samba, né? Exatamente, se a confraria do samba, eu quero escutar samba. Nem, não toca nem funk lá. Nos intervalos, intervalos toca black music.
Ah, então.
Muito bom, gente.
Ai, top, então. Deve ser top.
Muito bom.
Meter um sertanejo fica um pouco puxado. Pô,
nada a ver, né? Não tem nada a ver. A confraria do samba. Se eu quiser ouvir um sertanejo, eu vou numa balada de todos os ritmos.
É, por role.
É, toca. Eu não gostei. E... mas o quê? Não, tem o Partage.
É, tem os shoppings. Os shoppings são muito bons.
É, o Partage, que eu não sei porque ainda tá aberto, porque quase nada funciona naquele negócio.
Ah, toda vez que eu vou lá, tá cheio, cara.
O primeiro andar só, porque você já viu o segundo. Várias lojas fechadas.
É?
É.
Ah, não.
Só pra de alimentação é aquela parte ali da frente que tem aqui também. Aquele
deve ser o que sustenta o shopping.
Com toda certeza.
Mas são os melhores pontos. Porque o terceiro andar é o cinema e a praça de alimentação. Então tá sempre lotado.
É.
E as lojas que ficam ali, agora abriu um caçula ali, que eu amo, gente. É uma loja maravilhosa.
Curso de costura. Eu sou esse tipo de pessoa, por isso que eu não frequento lugares da noite.
Eu sei costurar, sabia, Selmo?
É, mais que sua obrigação.
Então, eu faço várias coisinhas.
E temos o... ah, tem o shopping lá da BR também, que tão prometendo há uns 10 anos que ele vai cair, mas... ai, mas segue resistindo.
Ia fechar, ia virar presídio.
Ia virar presídio.
Um monte de coisa que aquele shopping aconteceu.
Mas ele segue
mas
lá
é
firme.
Um shopping muito legal.
Segue firme.
Inclusive, né?
Fazia anos que eu não ia naquele shopping.
Terça-feira, nós fomos presenteados com cortesias para o cinema, porque nós estamos importantes.
Gente, nós somos muito chiques, gente. Muito chique.
Nós assistimos o Rei Leão.
Ah,
sim, só as duas criaturas choraram.
Eu falei o filme inteiro, porque eu sabia as falas.
Ele não, falou, ele falou.
Do Anselmo.
É, o Anselmo falou todo o filme. Ele sabia todas as falas.
Ele sabia a ordem de tudo.
Ele sabia, sim. Eu só lembrava de Hakuna Matata, mais
que
nada.
Isso, Deus me livre. Eu já
foi sei. A única música que eu cantei.
A sua sobrinha tava lá com a gente, eu quase quis levantar ela como se fosse lá no início do filme.
Não, e ela, tipo assim, tirou toda a emoção. Na parte que o pai do Simba morreu, aquela emoção, falei, acho que agora vai rolar uma lágrima. Ela foi,
É verdade.
Deu um grito, acabou com a emoção ali do momento.
Mas o que vocês acharam do filme, em geral?
Eu gostei muito, eu não gostei da dublagem.
Eu
não gostei.
Eu não sei, hein?
Eu fui nessa expectativa, falei, Ícaro, Isa.
Você foi com uma expectativa muito alta.
Sim, falei, caramba, Isa, Ícaro, vai ser maravilhoso, e não foi. Não gostei da dublagem.
Eu já gostei da Isa, tipo, na verdade é que eu não gostei, não me incomodou.
Ah, me incomodou.
Agora, o outro menino, eu não gostei dele.
Eu não
de
gostei
verdade.
Da voz dele como Simba também, não.
Do Ícaro.
Não gostei.
Cara, não
assim,
gostei
na hora que
nenhum.
Ele tava cantando.
Nem que eu gostei menos. Eu gostei menos quando ele tava cantando.
Na hora que ele tava cantando Hakuna Matata, a voz dele ficou muito aguda.
A voz dele mudava o tempo todo. Eu não sei se, tipo assim, ele quis mudar a voz o tempo todo, porque não sei se foi uma intenção do filme querer mostrar a adolescência. Porque o Simba mostrou a adolescência dele. Ele ainda não era um grande leão formado. Então, eu achei que ele queria mostrar, tipo, aquela fase da adolescência com o adolescente troca de voz. Aquele período, não sei se eles quiseram passar esse tipo de...
Eu não sei nem se leão passa pela puberdade, essa é a verdade.
Então, também não sabemos, mas assim, não sei se eles tiveram essa ideia, porque foi a única coisa na minha cabeça que justificou ter tanta mudança de voz.
Não, ele mudava cada cena tinha, ele fazia uma voz diferente.
Na mesma cena, às vezes, ele mudava, ele ficava mais fina, mais grossa,
e
oscilava.
A Isa tava muito nítido que ela tava lendo, assim, sabe aquela pessoa que vai ler um texto que não tinha lido antes, aí lê meio assim, e não sei o que. A Isa tava meio assim.
A Isa, ela não é atriz, né? Então, tipo, a Isa, ela é cantora. Então, assim, você... É diferente da por exemplo, da Glória Groove, que trabalha com dublagem.
Há anos já.
Ela já tem a mãe, ela já sabe. Ela, se você botar qualquer texto, assim, pra ler, pra ela dar uma interpretada como se fosse um personagem, ela vai criar um personagem ali na cabeça dela, mesmo que ela não conheça, e vai fluir, entendeu?
Porque mas eles não tiveram tempo pra testar.
Vamos problematizar essa questão?
Essa coisa.
Vocês não acham, então, que esses dubladores, tanto nos Estados Unidos, a Beyoncé, a Isa aqui no Brasil, não foi pra chamar público apenas?
Com certeza.
Ou só pra mostrar representatividade?
Com
porque,
certeza.
Porque assim, não era mais... Porque assim, o que eu achei? Ah, vamos trazer pessoas que vão chamar audiência, que vão chamar público, e o que der, deu. Até se tivesse porque... colocado uma pessoa profissional, talvez teria ficado muito melhor.
Até porque você não viu da mesma forma que o anúncio que teve com a Isa e o Ícaro Silva sendo Nala e o Simba, você não viu esse mesmo peso de anúncio quando a Glória Groove foi dublar o Aladdin, por exemplo.
Não, tipo, não
a
teve.
A Heloísa Périssé narra aquela... A hipopótamo do Madagascar.
Então, assim, hoje em dia, eu acho que o marketing fala um pouco mais alto. Eu acredito também, por exemplo, o filme legendado, o peso da voz do Donald Glover, que é o cara que canta This Is America, o Childish Gambino, como as pessoas conhecem ele musicalmente, e o peso da voz da Beyoncé, são muito diferentes. Eles têm uma impostação de voz muito grande. O Childish Gambino, ele sabe falar. Então, ele como Simba ficou muito mais interessante com a fala do que o Ícaro Silva tentando dar uma engrossada na voz. A Beyoncé também como Nala ficou muito mais forte do que como a Isa. Mas eu acho que também são muito uma questão de timbre de vozes. Então, eu acho que tem isso também.
Eu vi uma crítica na internet sobre isso de uma menina que tinha visto a versão com a Beyoncé. E ela falou, cara, eu não gostei da Beyoncé. Tô repetindo o que a pessoa falou. Eu não gostei da dublagem da Beyoncé porque foi a Beyoncé falando. Não foi um personagem. Tipo assim, ela explica.
Outra crítica, vai.
Não, aí ela explica. Tô falando só o que ela explicou. Por exemplo, a Beyoncé, a gente sabe que ela, às vezes, ela come o finalzinho de umas palavras, de umas coisas, que é dela.
Uhum.
E, tipo, foi exatamente assim no personagem. Então, tipo assim, o personagem foi a Beyoncé da forma como ela fala. Não teve uma criação de personagem, não teve camadas colocadas.
Sim.
Então, muita gente criticou isso também da parte da Beyoncé. Eu não vi, não posso falar, só tô replicando
porque
uma coisa que eu vi.
Porque as pessoas, elas estavam muito mais entusiasmadas para ouvir a Beyoncé como Nala, quando na realidade, porque eu falei antes da gente assistir o filme, e vou repetir isso pra sempre, porque a história não é da Nala e não é da Beyoncé narrando a Nala. A história é do Simba, a Nala tem uma pequena participação nisso, porque ela
aumentou no filme
Simba.
Aumentou no filme agora,
talvez porque seja a Beyoncé narrando, talvez porque seja a Beyoncé narrando na língua original. Mas as pessoas vão assistir esse filme, eu acho que hoje em dia, o Rei Leão, não pela nostalgia. Acho que a nostalgia, ela tá indo mais pelo último, sabe?
Sim.
As pessoas querem ir pra ver legendado pra ouvir a voz da Beyoncé dublando. Coisa que você pode abrir seu Netflix e assistir lá Homecoming, que vai dar no mesmo, que a Beyoncé tá lá cantando, falando, dançando, balançando o popô, que dá no mesmo. A mesma coisa foi com a... Eu sei que vou ser muito criticado pela internet, mas eu não estou ligando, essa é a minha opinião. A mesma coisa com a Lady Gaga naquele filme Nasce Uma Estrela. Vocês já viram?
Claro.
Não, a Lady Gaga virou a Lady Gaga.
É, a Lady Gaga era a Lady Gaga.
Ela só tava com a cor de cabelo diferente.
E tava sem dores no corpo.
E tava sem dores. Ui, essa aí é uma crítica pesada.
Tadinha, mas
Brasil, amo devastador.
Não, eu amo não, a Lady Gaga, sim. Mas assim, ela realmente tem um problema, ela sofre com dores constantes. No filme não aparece isso.
É, mas eu tô dizendo mesmo...
Que filme é esse,
Nasce Uma Estrela, com Bradley Cooper.
Now, que a Paula Fernandes já gravou, é do filme, originalmente é do filme da Lady Gaga.
Gente, olha o negócio que eles foram morar junto, é verdade.
Ah, tá todo mundo... Eu, inclusive, também tô torcendo pra que esse
casal... Ah, eu não sou, não. Eu adoro a esposa do Bradley
Eles
Cooper.
Eles já se separaram, querido, supere.
É? Gente, atrasado, hein, menino?
Já se separaram.
Fiando.
Supera. Que meu chip tá forte. Então, assim, não teve muita criação também, tanto da Lady Gaga, embora todo mundo ache que ela tava deslumbrante no filme. Realmente tava, as músicas são boas, as músicas são Lady Gaga também, tanto da fase mais jazz, mais funkeada que ela tem, quanto quando a personagem virou aquela cantora pop de ganhar Grammy, que de fato foi a Lady Gaga com cabelo vermelho. E a mesma coisa foi com a Beyoncé, tipo, ela não embarcou no personagem Nala. Ela era realmente a voz, era a Beyoncé... Só faltou cantar um formation.
Ah, eu acho que faltou uma preparação. Ah, não sei, eu não gostei.
Inclusive, curiosidade pra vocês que estão nos ouvindo, pra vocês aqui na mesa. Vocês sabiam que na foto do elenco original, que tem aquele... Tá todo mundo lá que dublou, né? O Childish Gambino, a Beyoncé, não sei o que, a Beyoncé não estava no dia que eles tiraram foto e botaram ela via Photoshop.
Ai, gente, que desnecessário.
Não, eu queria ser a Beyoncé nesses rolês assim da vida.
Que é a tecnologia, né, gente?
Ela foi embora, botaram ela no Photoshop lá. Inclusive, o CD que ela gravou, o The Lion King, The Gift, ou ao contrário, acho que é The Gift, The Lion King, que tem a música Spirit, que toca no filme. Inclusive, aqui no Brasil, traduziram a música, eu achei uma bosta. Queria só deixar isso ressaltado. O CD dela é muito maneiro, eu achei interessante. Uhum. Mais outra crítica, porque, né, por favor. Ela, acho que o CD não precisava dizer que faz parte do Rei Leão, porque não tem muita coisa a ver com o Rei Leão.
Mas é a coisa do marketing, né?
Pois é.
Todo mundo vai comprar.
Ela colocou no CD uns interludes, sabe, com algumas falas do filme, sabe, tipo algumas músicas do, só mais pra ambientar, que é pra dizer que é do Rei Leão, mas se você parar pra
sentir a história correndo,
mas se você for parar pra ouvir as músicas em si, a música fala muito mais sobre africanidade, mais sobre uma questão de negritude e tudo mais, assim, que realmente é muito maneiro, muito bonito de se ouvir. Inclusive tem uma música que se chama Brown Skin Girl, que é menina de pele marrom, ou pele negra.
Eu acho que eu tava escutando essa música ainda agora.
Que inclusive é Blue Ivy, canta, né? A Blue Ivy, filha da Beyoncé, filha mais velha da Beyoncé, canta nessa música também. Dizem que a Blue Ivy também entra como uma das compositoras, não sei se é verdade, mas dizem isso. É uma música muito bonita, é uma música muito interessante de se ouvir, é uma música que fala muitas verdades para pessoas negras, para mães negras, né, que para vocês ensinarem, assim, hoje em dia a gente sabe que a gente vive muito preconceito racial.
Sim.
Embora autoridades máximas digam que racismo e fome não, no Brasil existem.
Ai.
Preguiça. Hoje a gente não vai falar disso, que eu tô com preguiça.
Não vamos falar, porque eu não quero me estressar hoje.
Então, mas a gente sabe, a gente que é negro, a gente vive essa realidade, a gente entra nos lugares às vezes com medo por ser negro, não tô me vitimizando, mas é uma realidade às vezes que algumas pessoas vivem.
Sim.
E a gente que é negro, a gente sabe o que é viver assim.
Negro, gay, imigrante.
Pois é.
Qualquer minoria hoje em dia.
E aí, essa música, Brown Skin Girl, é muito, muito bonita. Embora tenha um girl, mas eu acho que se você trocar por boy também dá no mesmo. Eu acho que é muito bonito de se ouvir. É uma verdade, é uma educação muito grande. Você falar pra crianças, meninas, meninos, tanto faz. Negros, sabe? Essas crianças negras, essa nova geração de pessoas negras. E você ensinar elas a se posicionarem desde cedo. Eu acho muito interessante. E essa música fala sobre isso. Então é muito, acho que é muito importante. Essa música tem um peso muito grande nesse disco. E a Beyoncé só usou do marketing mesmo.
Com certeza.
Beijo, Beyoncé, liga pra gente.
Agora, voltando aqui ao Shopping São Gonçalo, eu queria muito agradecer a Larissa.
Larissa.
Que patrocinou esse rolê.
Muito obrigado.
Deu desconto na pipoca.
Gente, maravilhoso.
Olha,
quando vocês forem lá, Larissa Moreno, deixa lá umas mensagens positivas.
Fala que veio através do podcast do outro lado da ponte.
Isso.
Querida.
E a gente já quer assistir outro filme, Toy Story? Pode ser? Ou amanhã? Anabelle amanhã?
Eu acho,
hein, Larissa?
Eu acho digno a gente fechar uma parceria, entendeu? Pra gente produzir conteúdo e fazer uma divulgação deles. Patrocina nós.
Patrocina nós, Cinépolis. Cinépolis.
Cinépolis.
Valeu,
Caracol, cara. Valeu!
Socorro, menino.
É Cinépolis, desculpa, mas não é falta de respeito, não. Patrocina a gente mesmo assim.
Bom, a gente já falou, né, de filme, já falou da nossa infância. Eu acho que rola uma dica de playlist aí.
Claro.
A gente tá. Nossa, a última semana de férias é semana que vem, né?
Já?
A faculdade já volta na outra.
E eu nem montei grade ainda.
Babando, né? Nem consegui renovar minha matrícula.
Babado!
Essa é a penúltima semana. Semana que vem é a última semana de férias. Inclusive, eu vou viajar, graças a Deus.
Ai, próximo.
E nas férias eu gosto de ouvir música, então.
Eu também.
Quem vai falar primeiro da dica de música?
Sertanejo, bullying.
Ai, gente, olha só. Eu gosto.
Não, mas é música pra chorar, não. Tem que ser música de férias, pra
não,
animar,
então,
pra levantar.
Eu gosto de sofrência.
Então,
bota
você
Marília
não participa.
Não, então, olha só. Bota Maria Mendonça, Maiara e Maraísa. Eu gosto de sofrência.
Misericórdia.
Entendeu?
As únicas pessoas que eu ouço. As únicas, porque são duas, né? Uma dupla. Que eu ouço de sertanejo, ouço assim, quando me dá muita vontade, como é que é o nome, gente?
Simone Simaria,
porque eu acho elas bem...
Olha, qualquer cantora sertaneja feminina, eu adoro.
Deus
Simone Simaria.
Pra mim é tudo a mesma
Maiara
coisa.
Simone Maraíza,
Maiara e Simonara. Pra mim é tudo a mesma pessoa.
Thaíses. Ai, gente. Não, Marataíza é o abacaxi, né?
É o abacaxi de Marataíza. De Marataíza,
acho que Marataíza é um lugar, então.
É um lugar, porque o abacaxi é de lá.
É, então, não sei, gente, é alguém aí.
Ai, gente, gosto muito.
Então, dá o nome de uma música aí.
Você falou daquela da Marília Mendonça que toca muito no CrossFit. Quem eu quero não me quer, quem
não faço ideia do que vocês estão falando.
Não sei o que, não sei o que.
Todo mundo vai sofrer. Olha, inclusive, essa turnê nova da Marília Mendonça, os quatro cantos, que tá rodando o Brasil inteiro, gravando clipe, show maravilhoso. Gente, é muito bom. Eu gosto muito dela. Acabou. Qualquer música dela, minha playlist. Ouça a discografia dela do começo ao fim.
Vai ser mãe de um menino.
Não.
Vai. Ai, tô tão feliz. Queria ser tio dela. Queria ser, queria ser padrinho, mas não tem dinheiro nem roupa.
Eu só queria ser filho da Beyoncé.
Ai, gente, eu ia gostar muito.
Queria ser filha da Beyoncé.
E você, Jéssica, sua playlist?
Minha playlist.
Só vai ter rap.
Não, hoje eu não vou de rap, não. Hoje eu vou de batidão. MC Rebeca, ao som dos 150, pra dançar em casa na frente do espelho, gente. Fazer já uma zumba de graça. Bota lá alto, vai pra frente do espelho e queima caloria. MC Rebeca, ao som do 150. Kevin, o Cris, evoluiu. E eu gosto do videocast.
Ele é lá de Caxias, sabia? Ela pertinho na minha casa.
Ah, vou na sua casa te visitar então.
Nunca vi ele na minha vida.
Vou botar só mais uma. Videocast do FP do Trembala que junta...
Fala o nome dessa pessoa de novo, em nome de Jesus, que eu só peguei o Trembala.
Videocast do FP do Trembala.
FP de quê? De filho da...
Eu não sei. Será que é filho da puta do Trembala? Eu não sei. Tá aí. Será que é Felipe? Eu acho que é Felipe. Quando fala FP, eu acho que o nome da pessoa é Felipe. É uma abreviação pra Felipe.
Ah, até porque é filho da... O palavrão seria FDP também.
É, né? FDP. É. Eu acho que é Felipe o nome dele. Vou procurar saber. Não sei o que é FP do Trembala, não. Mas eu gosto do videocast dele. Juntam vários negócios. Tem Duduzinho, tem Rebeca, tem Moana, tem... É Moana?
Moana é do filme? Adoro.
Não.
Eu sou Moana.
Tem Moana que canta a música, ela erra tudo, eu acho muito engraçado e dá pra dançar. Dá pra rebolar bastante a raba, então é isso. MC Rebeca, Kevin, o Cris, FP do Trembala e vão rebolar a raba na frente do espelho.
Ah, gente, eu tenho uma outra dica maravilhosa de música. É um aplicativo, pessoal, vá lá na Apple Store, na Play Store e abaixa lá Playmix, tudo junto, Playmix. É uma rádio muito legal. Você pode ouvir popular, você pode ouvir
anos
80, pop. E na popular, gente, toca muito sertanejo.
Vou falar, Didian conseguiu o estágio, tá fazendo propaganda. Tá fazendo propaganda do estágio aqui.
Gente, mas é bom, é de verdade. Se fosse
vai fazer falava. Propaganda do podcast
eu
lá no
eu tô fazendo
na
propaganda
também.
Sim, do, ah, da tá. Onde eu tô trabalhando,
eu
sim.
Eu vou fazer propaganda no dia 30, então.
Mas ai, faz fazer... sim, Anselmo, eu tô super ansioso.
Eu vou fazer.
Gente,
vou
sabe que eu não tenho nada pra fazer. Que droga.
Você tem um podcast, Jéssica?
É, toda quinta a gente tá aí. Não.
Ah. Tá explicado porque aqui não tem nada pra fazer.
É, não, a minha dica de música...
Cara, é a sua
por
música.
Por incrível... Sim, mas essa eu vou dar por último. Por incrível que pareça, eu acho que eu não ouvi tanta música nessas férias, porque eu tava tão envolvido com as minhas músicas que eu acho que eu acabei esquecendo de ouvir música nova.
Então venda seu peixe.
Eu vou vender meu peixe. Vou vender meu peixe e vou vender o peixe de um amigo meu que também tá começando agora, igual a mim, embora as pessoas falam que não, igual Suzana Vieira, né? A gente não tem paciência pra quem tá começando, mas pra gente vocês vão ter paciência assim. Vou estar indicando aqui o De Luca, que tá lançando, que lançou, quer dizer, o primeiro EP dele, Como É e Como Era. Eu acho que eu inverti o nome, mas eu acho que é isso. É, bota lá no Spotify, De Luca, ouve o EP dele, que tá maravilhoso, tem umas músicas muito incríveis. Garanto é o single desse EP agora. Ele tem outras músicas lá que também são muito maneiras. Ele que produziu, escreveu, fez tudo, um artista independente. Então, super maneiro pra vocês conferirem o som dele aí que tá estourando.
Ele é solteiro?
É. Ele é bonito?
É.
Ele é gay?
É.
Arrasou.
Deixa eu ver uma foto
pô,
dele.
Pô, cara, sacanagem.
Calma aí, deixa eu só bloquear aqui, que senão vai
cair. Não é um desperdício, meu amor. É um aproveitamento.
Eu não disse que é desperdício, eu disse é sacanagem.
Eu só tô aproveitando porque eu sei que muita gente vai pensar.
Ah, tá. Tá bom. Então não foi pra mim, que eu já tava sentida aqui.
E eu, que dia 30, terça-feira, também vou lançar uma música no Spotify, que se chama I Belong To You, que é o meu primeiro single. Profissionalmente gravei no estúdio, bonitinho e tudo mais. Eu compus a música. Eu que produzi a música com a ajuda do Leonardo também, do Leonardo Monte, nosso amigo.
Nosso amigo.
Tô muito ansioso, panicado.
inclusive, já chorei de pânico.
Eu vou ser a musa do clipe, tá, gente?
Jéssica vai ser a musa do clipe.
Eu posso ser a bicha com ovo do clipe?
Eu acho que pra essa música não cabe uma bicha pão com ovo, mas pras outras pode ser que sim. Porque eu também vou lançar meu EP.
Sempre quis ser uma bicha pão com ovo, é porque eu tenho muita classe.
Eu vou lançar meu EP dia 17 de agosto também. O nome do EP é Survivor. Eu gosto de coisas em inglês, não sei se vocês já perceberam.
Mas eu também gosto. I like.
Mas o EP...
I like it too.
I like it too. O EP é bilíngue. Inclusive, tem 7 músicas, 3 delas são em inglês, 4 são em português. Eu meio que expus a minha vida como um homem ansioso e depressivo, vivendo nesses últimos 3 anos que eu parei pra me cuidar. Então, eu meio que transformei tudo isso em música. E são músicas muito especiais, músicas muito importantes pra mim. Eu acho que pra cada uma de algumas pessoas vai fazer um sentido diferente. Eu tô muito ansioso, eu não vou falar muito, porque senão eu choro. Porque eu tenho que...
Mas eu queria saber qual é a sua favorita.
A minha favorita? Eita, mas eu acho que a minha favorita... Sobreviver. Eu acho que foi a mais dançante que eu fiz.
Qual deu mais trabalho? Como é que foi a escolha do repertório?
Eu já tinha algumas músicas prontas, escritas já. Só não estavam com melodia, então eu acabei criando depois, acabei compondo depois. A que mais deu trabalho, com certeza, as duas que mais deram trabalho, com certeza, foi By My Side e Silenciar, porque são as mais instrumentalizadas, tem mais coisas, tem umas que tem violino, tem a By My Side tem violino, né, tem instrumento de corda, Silenciar tem muita bateria, tem violão, tem guitarra. Que eu fiz também com o Léo e com o Daniel Alves, que é um amigo do Leonardo, que gostou da música e quis participar, então, querido. Mas a minha favorita é Sobreviver, porque eu acho que é uma das mais dançantes que tem no trabalho inteiro. Inclusive, é uma coisa bem pop, assim, umas coisas bem pop chiclete. Então, acho que essa é a minha favorita, com toda certeza, assim.
Show, já estou ansiosa.
Quero ouvir.
Gente, eu também tô fazendo uma coisa.
O quê?
Eu tô escrevendo histórias eróticas.
Contos eróticos?
Tô. Eu comecei essa semana.
Eu já falei.
E você vai publicar onde?
Eu tô pensando ainda, querido. Vamos com calma. Eu posso ler essas coisas aqui.
Tô sentindo que teremos que abrir um site.
Cara, eu tive uma ideia pra você, mas eu não vou falar aqui agora. Eu vou falar só quando a gente terminar isso. Eu acho que vai ficar interessante. Porque eu acho que não tem. E eu acho que vai ser muito maneiro.
E eu acho que os ouvintes vão ficar curiosos.
Pra vocês.
A gente vai falar na semana que vem, na próxima quinta. Não perca o podcast.
A gente sabe prender audiência.
Sabe. Terça-feira, ouçam I Belong to You, ouçam The Luca também, ouçam FP do não sei o que da Colina. É da Colina?
Não, é Trembala.
É da Trembala. Ouçam Marília Mendonça só porque ela tá grávida. Mentira, só porque ela
não,
tá
grávida. Não, FP do Trembala é muito bom.
E ouçam Simone Marataízes. Não é esse. É
Simone e Samara.
É Simaria.
Simaria.
Samara é do povo.
Simone e Simaria.
É. Tá certo, eu errei, me equivoquei. Então é isso, né, gente? Vamos nos despedir? Ou beijo, vocês querem acrescentar... Ai, que horror. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Não.
Querem falar mais alguma besteira?
Eu queria falar uma coisa. Eu queria agradecer o pessoal que ouve a gente. Em especial, um pessoal que ouve a gente todos os nossos episódios lá na Alemanha.
Ai, tô meu chique. Deus.
Calma aí, como é que é? Guten Tag.
Não sei falar nada.
Nem eu, só sei isso.
Hi, guys.
Mas a gente tem um público... A gente tem um público... Ai, Jeová, Jéssica.
Mas eu acho que eles falam inglês também. Não, tem com certeza eles falam inglês.
Ah, então ok.
A gente tem um público que ouve a gente sempre lá na Alemanha. Então a gente super bacana.
Gente, a gente quer saber quem é.
Duncan. E também nos Estados Unidos.
Duncan é obrigado em alemão. Eu só não sei se eu tô falando certo, mas... Eu acho que é algum cumprimento. Acho que é oi.
Você fala Heineken. Ah, eu também queria falar do pessoal que ouve a gente lá nos Estados Unidos. Inclusive, uma dessas pessoas que ouve a gente lá é a minha sogra. Manda um beijo pra ela.
Beijo, sogra do
Jean.
Jéssica, ela te ama.
Ai, gente, pelo menos alguém me ama, né?
E ela adora você, Jéssica. Você não tem noção.
Ai, obrigada,
ela fala muito
pelo
bem
carinho.
Disso o tempo todo.
Quiser mandar aí um assunto pra eu falar, gosto de ouvir minhas besteiras, eu falo. Mas
ela falou que tava super ansiosa pro quadro de sexualidade.
Gente, mas não tá falando ninguém.
Ai,
gente,
nem
se
podia falar isso.
Ninguém tá me mandando pergunta.
Do outro lado da cama, ele vai existir.
Gente, manda pergunta pra mim, que eu vou responder pra gente criar esse quadro
ela
do outro lado da cama.
Miller de vocês.
Quero! Vamos ajudar aí a gente pra botar esse quadro
manda
aí.
Manda sua cartinha.
Manda!
4002.
Não, sério, sério mesmo, tá? Ola, patrocina a gente aqui também, que a gente faz propaganda de vocês aqui. Faça com Ola.
Eu escolhi esperar, gente.
Não, mas sério, sogra do Jean, muito obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz quando ele me falou que você falou de mim e me elogiou, falou que riu a beça. Eu tô aqui pra isso, pra divertir as pessoas. Muito obrigado pelo carinho. Beijão.
Ela chorou.
Ai, gente, que emocionante.
Até que enfim, quem não faz nada recebeu elogio.
Nossa, que pesado.
Ai, que horror, gente.
Nossa,
fiquei triste.
Ai, gente.
Agora.
Que isso? Mas ela te ama, Jéssica.
Eu vou editar hoje esse programa, Jean. Pode
deixar. Você vai editar?
Pode jogar isso na minha cara.
Gente, funcionou.
Não, vocês vão ter que me ajudar, porque eu não sei ainda.
Então, eu saindo daqui, eu tô indo trabalhar. Não sei que horas eu vou chegar.
Eu também tenho que resolver um pouco de coisa. Tá até na hora.
Ah, então não vou editar. Gente, vai ficar pra próxima.
Vamos nos despedir?
Vamos.
Então, pessoal, um beijo. Lembrando, quem quiser mandar alguma informação pra gente no nosso Instagram, o arroba do outro lado da ponte oficial no Instagram. Temos no YouTube. No YouTube também está no YouTube, hein, gente?
É verdade.
Do outro lado da ponte, todos os episódios são disponíveis no YouTube. E também quem quiser falar com a gente, quem ouve a gente pelo Anchor ou quem pesquisa no Google do outro lado da ponte e um dos primeiros. Você bota lá em cima do Google, do outro lado da ponte podcast, um dos primeiros lugares que você vai poder ouvir a gente é pelo Anchor. E lá não precisa de aplicativo, não precisa de nada. E por lá você tem a opção, se você tiver no seu celular, de mandar uma mensagem de áudio pra gente.
Ah,
você
legal,
grava
não
pelo
sabia
próprio
disso.
Anchor. Então você pode mandar uma mensagem de áudio pra gente e quem sabe não sai aqui no programa.
Verdade, manda um alô, manda sua cartinha.
Isso aí, gente. Esse foi o do outro lado da ponte de hoje. Tá indo atrasada. Era pra ter sido ontem, só que a gente tava com a voz cagada. Ainda,
continuamos.
Ainda estamos, mas hoje deu pra falar. Mas ontem não tinha condição. Hoje tá indo um pouquinho atrasado,
eu
mas tá indo.
Pra eles largarem as drogas.
Porque
aí,
a gente ama vocês. A gente tem esse compromisso com vocês. E muito obrigado pela audiência. E semana que vem a gente volta.
Beijo.
Até.
Beijo. Tchau.